Você escuta agora
Em Oz,
o podcast da Oz Conteúdo.
Um ponto incomum e inquestionável entre nós duas é o amor pelos esportes. Nós somos do estilo torcedoras natas, que tem enciclopédia, suplementos dos jogos, a gente veste a camisa da seleção, coloca o despertador para tocar na madrugada, a gente comenta, compartilha, se emociona e chora.
Mas depois que a gente passa pelo curso do jornalismo, nunca mais a gente assiste, ouve, vê, lê como antigamente, não é mesmo, Lívia? E nessa última Olimpíada percebemos muitas mudanças na cobertura dos jogos.
Isso mesmo, Fer, e é justamente esse tema que vamos discutir nessa nova série, o que mudou na comunicação durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Serão 4 episódios com a participação de convidados do mercado para ajudar a gente na discussão.
Em Oz. Em Oz.
O ponto que mais me chamou a atenção foi a forma como as redes sociais pautaram as mídias, como as equipes de jornalismo que não tinham acesso aos atletas tiveram que rebolar, literalmente, para elaborar as suas pautas e ainda por cima cobrir noticiários nos horários inversos aos jogos.
Fer, você viu até que saiu uma pesquisa dizendo que o Brasil foi o terceiro país que mais comentou e se engajou com as Olimpíadas no Facebook? A gente ficou atrás só dos Estados Unidos e da Índia.
E lembrando que houve essa mudança na questão da pauta, porque estávamos em um período inédito, que foi o período de pandemia. Às vezes é meio batido falar isso, mas é uma condição e uma situação que extrapolou até mesmo que as pessoas estavam entendendo sobre esse assunto. E o Brasil, medalha de bronze, também nessa questão de estar ali atento às redes sociais, perdendo então de Estados Unidos e Índia. Perdendo não, né?
Engajando um pouquinho menos, mas acho que tem a ver com o horário, viu, Fernanda? E também a delegação dos Estados Unidos tem muito mais atletas, muito mais assuntos para comentar, mas nem por isso nós ficamos de fora e nós somos medalha de ouro. Se você for escolher o atleta que mais se engajou nas Olimpíadas de Tóquio, foi a Raíssa Leal, a fadinha do skate.
Aqui no mundo, né?
No mundo, foi ela que teve maior número, cresceu mais número de seguidores e teve mais engajamentos. Um vídeo de fotos dela, um álbum de fotos dela recebendo a medalha. E um vídeo sobre a trajetória dela foram os conteúdos mais curtidos no mundo afora, durante as Olimpíadas.
E aí, falando um pouco da Raíssa, já falando nessa questão do engajamento, a gente vai para outra mudança que a gente pode conectar com essa mudança na cobertura dos jogos, que é exatamente a importância das redes sociais na cobertura dos Jogos Olímpicos. Todo mundo trancado em casa por conta da pandemia. Todo mundo conseguiu, de uma maneira ou de outra, ter uma certa afinidade com as redes sociais, as coisas estavam acontecendo ali. E as transmissões, ou online, ou num período que você conseguia acompanhar, e com esportes ainda que conseguiram trazer o público jovem para dentro desses jogos, né? Para dentro dessa situação inusitada desses Jogos Olímpicos.
E o que eu senti mais falta, que a gente viu em coberturas anteriores de Londres, por exemplo, Olimpíada do Brasil também. Por exemplo, a família sempre esteve muito envolvida, né, na cobertura dos jogos. É a mãe do Thiago Pereira, que gritava junto. São os pais do César Cielo, que não conseguiram ingresso na final. Não sei se era todo esse esquema. Virava uma super história, levava para o Fantástico, levava na rádio, todo mundo falava. E dessa vez não tinha família, né? Não tinha como repercutir esses assuntos. Por mais que a organização dos jogos colocou lá a videochamada com medalhista, que era super emocionante de ver... E que faz parte da nossa realidade hoje, do mundo híbrido, né, Fernanda?
Muito boa essa questão do mundo híbrido, porque a gente passou por aquilo e não entendeu que aquilo foi um recurso que foi utilizado. Se você pegar a Olimpíada imediatamente anterior, você vai ver a família com a faixa, você vai ver lá o pessoal com as bandeiras. Esse papel foi suprido pelas equipes que ficavam ali para assistir os colegas, né? Ficavam ali para torcer. Mas quando a gente via a questão da videochamada, para a gente pode ter parecido uma coisa corriqueira ou protocolar ali da situação. Mas era um recurso, principalmente para mudar essa questão da cobertura aí, de como dar acesso, de como fazer as coisas acontecerem, né?
Compartilhar o melhor momento do atleta. Com quem que ele quer compartilhar? A equipe técnica dele tá lá, mas cadê a família que acompanhou, que sabe da sofrência dele? É a família, né? Outra coisa que eu senti falta foram aquelas pautas da cultura. Porque quando vai para o Japão, você imagina, né? Vai fazer... O que teve na... Olimpíada da China, não é? O que come na China? Gafanhoto,
isso.
Escorpião. Lembra que tinha essas pautas?
Verdade. Treino, como é que eles fazem? Transporte, deslocamento, a questão da língua, que é super diferente da nossa, né? A questão, para os ocidentais, a gente não está acostumado com o tipo de grafia, com o tipo dos ícones que eles usam, tanto na China quanto no Japão. Eu vi uma das repórteres de um dos canais de TV fechado que estavam cobrindo, um dos canais que estavam cobrindo os jogos, que ela falou exatamente isso no dia final, imediatamente anterior ao final da cobertura dos jogos. Ela falou assim: eu tô aqui de um ponto onde eu posso ficar, onde eu tenho autorização, que o meu cinegrafista pôde vir junto, e ali atrás é o Monte Fuji. Uhum. A gente não pôde até lá, não pôde mostrar os pontos turísticos de Tóquio, do Japão, onde acontecem as coisas. Então eu tô aqui lá atrás, vocês estão acostumados, ver ele com neve, nananã. Sim. E foi um jeito que ela fez de exatamente trazer essa cultura, de trazer as coisas que são muito peculiares de onde acontecem os jogos, né? Então, são coisas corriqueiras que acontecem e que ficam no nosso repertório. A gente reproduz isso de uma maneira até inconsciente. Eu tinha certeza que a próxima... Eu estava falando de Londres, é Paris. Como que a gente viaja dentro desses aspectos culturais? A gente espera.
Espera as pautas, né, de comportamento. Como ficou tão restrita essa questão de pauta da família, a questão cultural do país onde está, as redes sociais ganharam ainda mais força, porque elas foram responsáveis por trazer de dentro do Centro Olímpico, de onde eles estavam, para fora, externalizar aquilo que o jornalista não conseguiu buscar. Né? Então, como que foi forte, por exemplo, o Douglas do vôlei trazendo coisas, a cama, eles testando a cama de papelão, né?
É,
o Arthur Nori também testando a cama, o relacionamento da Raíssa com a Letícia, entre outros, né? Exemplos que a gente pode citar aqui. Mas tudo isso foi muito falado, foi muito pautado. E outro ponto, que a rede social, a gente está num momento super forte, e calhou com novos esportes sendo apresentados nas Olimpíadas, esportes mais novos. O skate, o surf, a escalada, eu acho que acabou potencializando ainda mais o que já seria forte, né, por conta da pandemia.
Exatamente, são esportes que, por uma Olimpíada tradicional, já que a gente está falando de mudança de comunicação, que a gente vem de um padrão muito tradicional de cobertura desses jogos, são esportes que eles têm mídia dentro dos seus públicos e veículos nichados, mas que a gente não conhecia e que a gente vê como que aqueles atletas têm uma história, têm uma trajetória e como eles são muito jovens. E é evidente que eles atraíram também esse público, essa audiência, para assisti-los. Igual você falou no skate. Não conhecia a Raíssa se não fosse nesse momento. Não sabia da existência da Raíssa, porque ela é uma atleta que está em outro nicho, que não é o que a gente está acostumado pela cobertura tradicional. Uhum. Por exemplo, escalada, eu só assisti, mas não entendi absolutamente nada.
Fernanda, e as tretas? Quanto que potencializaram essas tretas nas Olimpíadas de Tóquio?
O pessoal fala, né, que o próprio inventor da televisão um dia disse, né, que o melhor benefício que ele criou ali na televisão foi o botão de desligar, né? E hoje as redes sociais não permitem a gente desligar. E, entre essas coisas, as pautas das brigas, das tretas, elas são muito potencializadas. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer comentar, todo mundo tem um lado, né? Você gosta mais de um, mais do outro.
É. Especialmente porque os jogos eram de madrugada. O que a televisão vai mostrar às 3 horas da tarde do Brasil? Vai ter que ver o que rolou nas redes sociais, quem tretou com quem, a goleira da seleção feminina tretando com uma atleta paralímpica. A Letícia do skate.
Como o próprio grupo dela ali do esporte, evidente.
Soltando,
né,
algumas coisas que são internas ali. O Altobelli do atletismo reclamando de som alto, de funk. Então, assim, o que era pouca coisa, que sempre deveria ter acontecido nas redes sociais, de repente se potencializou.
Mas por que isso virou pauta? Exatamente por essa desse novo estilo de cobrir, né? De estar presente ali nas redes e ser um conteúdo, né? A gente precisa estar dentro. Isso é uma coisa que eles trouxeram para a cobertura desses jogos, né?
Ô, Fer, uma coisa que a gente concorda sempre, que esporte nunca é só o esporte. Olimpíada não é só Olimpíada, Copa do Mundo não é só Copa do Mundo. Sempre tem outras pautas envolvidas e que o pessoal soube trazer bem, né, na cobertura jornalística.
Eu concordo. E eu acho que, inclusive, foram discussões fundamentais pro nosso momento, né, que a gente está vivendo. Um momento reflexivo, um momento de reencontros com várias coisas, né, em razão de um período aí pandêmico, pós-pandêmico, ainda pandêmico, né? E que trouxeram coisas muito importantes, né? Entre elas, a questão do mito, né? Do herói, do atleta, do cara perfeito, da atleta perfeita, da Mulher Maravilha. E a gente viu que somos todos seres humanos, né? A Simone Biles falou, os atletas não são robôs, e não são, e a gente tem essa impressão, porque são ídolos, acima de tudo, né? São pessoas inspiradoras e colocadas numa situação superior, né? E eu acredito que essa discussão, trazida com o tema da saúde mental, foi muito importante, porque são coisas que não pode falar. No esporte, se você fracassa, você é fraco, né?
Eu acho que foi uma grande pauta, né? E foi discutida por conta da Simone Biles, também por conta da Naomi Osaka, que é a tenista japonesa, que ela fala muito de depressão, inclusive está com um documentário dela na Netflix, quem está ouvindo a gente aqui vale a pena assistir. E o Arthur Nori também, quando ele falhou, né? Ele veio pedir desculpas, ele se sentiu pressionado, veio falar um pouco da saúde mental por aí. Mas tem outros temas aí pra gente falar. Por exemplo, na ginástica rítmica, na disputa por equipes, por exemplo, as atletas do Azerbaijão entraram com o colã todo preto. E a ginástica rítmica é sempre com Swarovski, muitas cores.
Brilho, maquiagem. Isso. É uma coisa plasticamente muito colorida, mas não era o clima do país e é uma forma, não vamos dizer protesto, até mesmo um luto do que elas vivem, né? A gente não imagina como é treinar nessas condições. Uhum. Eu vi imediatamente no começo das Olimpíadas uma atleta do tênis de mesa, de 12 anos, ela perdeu, e ela era uma atleta da Síria, e ela falou assim, ninguém me pediu para jogar bem, me pediram para eu participar da melhor forma que eu podia. Uhum. E para mim, eu sou uma vitoriosa de estar num contexto de uma guerra que a gente acompanha há muito tempo, né? Então ela falou assim, me pediram para eu representar da melhor forma, e eu acho que foi isso que eu fiz aqui. Uhum. Tem outras também, uma coisa que até a gente sente... quando a gente fala de paridade, que a gente vai tratar já sobre isso aqui também, a questão da atleta, da velocista, da Alison Félix, que ela teve o patrocínio cortado em 70%, quando?
Quando ela decidiu ser mãe. Gente, vou dar uma pausinha na minha carreira, porque eu quero a maternidade. Então, a patrocinadora dela, então tá bom, você não vai treinar, não vai fazer, então nós vamos cortar seu patrocínio. Logicamente que ela não aceitou, ela trocou de patrocinador, e ela chegou nas Olimpíadas de Tóquio e ganhou mais duas medalhas, se não me engano. Uma de ouro e uma de bronze.
Isso mesmo.
Nos 400 metros sozinha e depois no revezamento.
Nunca é só esporte.
Nunca é só esporte. Outra mudança que a gente viu também foram as ginastas da Alemanha, que em vez de usarem o maiô na ginástica artística, ginástica artística, que a gente viu a Rebeca Andrade, brasileira campeã, usaram calça dessa vez. A gente não quer falar nada questão sexual. Por que eu tenho que mostrar meu corpo? Eu não tenho essa necessidade, sendo que de calça eu vou performar da mesma forma. Capricharam na calça, colocaram cor, colocaram brilho na calça e fora de calça.
E trouxeram uma discussão muito importante, porque é um uniforme que não prejudica a performance. Era mesmo uma questão, talvez como aquelas... tentaram falar, uma questão puramente sexista, né, de trazer uma exposição para o corpo feminino de uma maneira que a sociedade já estava há muito tempo com esse olhar direcionado exatamente para isso, né? Uhum. E aí a gente falou da questão da paridade, e a gente tem um exemplo muito próximo da gente aqui, né, Lívia?
O futebol feminino, assim que acabou a participação delas nas Olimpíadas, soltaram uma campanha hashtag presa nos 80, que significa que elas estavam presas na década de 1980, quando a Formiga, ainda aquela jogadora de mais de 40 anos, começou a jogar. Ela disse, não mudou nada, gente, nós estamos em 2021, não mudou nada. A gente continua recebendo menos, a gente continua com os campeonatos ruins, sem incentivo, então tiveram o momento de mostrar a bandeira delas. Por fim, Fernanda, saiu uma matéria muito legal antes do começo dos Jogos Olímpicos que falou sobre os corpos dos atletas. Os mais altos, os mais baixos, os gordinhos, os magrinhos. E foi uma discussão muito legal. Porque, assim, o esporte é para todo mundo. E a questão dos gordinhos, né? Onde que esses gordinhos são vistos? No levantamento de peso, no arremesso de peso, no arremesso não sei o quê. Assim, falando que é possível... qualquer tipo de corpo participar de uma Olimpíada.
E exatamente pelo biotipo dele, que a gente chama os atletas gordos, né, os corpos gordos, gordos das Olimpíadas, exatamente por conta do biotipo que eles têm alguns resultados bastante positivos dentro do esporte que ele tem. Só que isso é um mito pra gente. É um mito para todo mundo em geral. Tanto é que muitas das tretas que a gente falou lá nos tópicos atrás eram relacionadas a alguém mandando fulano emagrecer, alguém falando que o desempenho dela estava ruim porque ela tinha que treinar mais e parar de comer, coisas que pode nem ser isso, mas que foram levantadas por conta desse tipo de olhar, mais uma vez, que não é só esporte, como a gente quer trazer aqui para vocês. É, gente, tem muito assunto para falar. E no próximo episódio, então, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre como foi a cobertura dos jogos neste ano e também a gente fazer uma comparação com as outras edições.
E se você gostou desse tema, nós escrevemos um artigo lá no nosso blog. Vá lá ver no www.osconteudo.com.br.
Você ouviu Em Oz, o podcast da Oz Conteúdo. Neste episódio, o roteiro e a apresentação são de Lívia Borges e Fernanda Ciciline. Edição, Lívia Borges. Fique com a gente e acompanhe os próximos podcasts.
Em Oz, o podcast da Oz Conteúdo.